Além dos Fatos.
Muito bem, estamos chegando mais uma edição do Além dos Fatos. Começando aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. E o nosso abraço afetuoso, carinhoso aí para essa audiência maravilhosa. Você que nos acompanha sempre, né? Deixa sempre esse espaço, esse tempo reservadinho aí para o acontecimento do dia, que é o Além dos Fatos. Muito obrigado pela sintonia, por se conectar com a nossa programação. Quem também tem feito essa reservinha do dia, esse momento especial para estar com você, é o meu querido amigo pastor Gilmar Batistotti. Boa tarde.
Ei, Veri, como é que você tá, Veri? Tudo na bênção?
Na bênção. É, melhor agora diante do amigo.
Privilégio, privilégio. Um abraço para você que tá ligado com a gente. É uma satisfação a gente poder estudar a Bíblia. Veri, a gente tem sinal de... foi de TV ou de rádio pelo interior do Pará?
O interior do Pará, rádio.
Rádio, rádio.
Repetidoras de rádio.
Repetidoras de rádio.
Estão assim.
Altamira está nessa lista?
Altamira.
Vocês lembram disso?
Altamira também, né, Larissa? Altamira também.
É porque, em realidade, eu vou esse final de semana para o Pará.
Uhum.
Então, eu sei que de Altamira, Itaipuba, vou pousar em Altamira e vou até Medicilândia. Mas eu quero mandar um abraço para os meus queridos, nossos queridos ouvintes desse lindo estado que é o Pará. Uma gastronomia. Sempre quando eu vou falar de um estado, eu falo da gastronomia, né? Porque é maravilhoso, maravilhoso. É demais. As frutas que a gente tem, é demais, é demais. Então, vamos estar no Pará esse final de semana.
E é que sempre se fala nas características de algum lugar, a gastronomia, né? É uma das...
Lembra, né? A gente fala de Vitória, lembra da gastronomia.
É uma das frentes.
A gente fala da Amazônia, a gente fala de gastronomia.
Exatamente.
Né? A gente fala da Bahia, a gente fala da gastronomia.
Exato.
Né? E a gente fala do Sul, a gente fala de gastronomia.
Você fala do relevo, você fala do clima, mas fala da gastronomia.
Mas fala da gastronomia.
Né? Não é, Larissa? Fala de novo tudo.
Com certeza, Veri. Eu também, eu vou conhecer um lugar novo, assim, um lugar diferente que eu ainda não conheço. Eu vou direto também na gastronomia, porque eu gosto de comer coisas diferentes.
Tudo bem.
Lá, quando eu fui no Pará, tudo que eu podia, assim, que eu queria experimentar o que podia. E foi muito bom, não me arrependo nem um pouco. Depois a gente conversa, pastor. Mas, queria começar falando, Veri, que o programa de hoje... Deixa eu só votar aqui na enquete, porque se eu não voto na enquete, eu não consigo ver a parcial aqui, né, a porcentagem. Mas hoje vamos falar de língua. As palavras, né, se elas podem abençoar, amaldiçoar, o poder que elas carregam. E aí, para começar, eu trouxe aqui uma matéria, Veri, pra gente comentar também, né, que é o seguinte... A justiça considerou abusiva a conduta de um pastor da Igreja Universal em Recife que usou a autoridade religiosa para induzir um fiel de 50 anos a doar 30 mil reais em troca de promessas de prosperidade. A decisão foi unânime na 5ª Câmara Civil do TJPE, que rejeitou o recurso da igreja. O padeiro afirmou ter vendido seu pequeno comércio e entregue o valor ao pastor líder da igreja na região, após ouvir que se tocasse no sacrifício, sua vida não mudaria. As mensagens por áudio e WhatsApp foram incluídas no processo como provas da coação. Sacrifício é toda força. O senhor vai ficar na mesma, ou com a vida pior ainda, porque rejeitou o altar. Foi o que dizia, né, o pastor em um dos áudios analisados pelos desembargadores. O relator do caso, desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, destacou que a liberdade religiosa não é absoluta e deve respeitar os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Para ele, a conduta do pastor extrapolou o exercício legítimo da fé ao explorar a vulnerabilidade emocional do fiel com promessas infundadas. A imposição de tais expectativas positivas e negativas, explorando a fé e a fragilidade emocional, excede os limites da liberdade religiosa, configurando verdadeiro abuso de poder e má-fé, escreveu o magistrado no voto vencedor. Informações do site UOL.
Uau, poder das palavras, né?
Pois é, Veri.
Olha só. Bom, é o Além dos Fatos começando nesse tom, com esse clima, né? Com essa ideia. Quem nunca se feriu com algo que ouviu ou, sem perceber, feriu alguém com aquilo que falou? A Bíblia nos ensina, nos lembra em Provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, Pastor Gilmar Batistotti. Como as palavras podem ser instrumento de cura ou de destruição, de união ou de divisão. Você costuma tomar cuidado com a maneira com que você fala com as pessoas? Pois é, se não, chega mais aqui para o Além dos Fatos. Se sim, chega mais aqui para o Além dos Fatos. Todo mundo é bem-vindo, né, Pastor Gilmar Batistotti?
Essa notícia que a Larissa leu daria outro tema também para o programa, né? Me deu até vontade de...
Exato.
A gente já fez um programa sobre a teologia da prosperidade.
É. Já dá para fazer de novo.
Dá, né?
Dá. São assuntos que não acabam, né?
A falsa ideia de que a bênção está associada ao enriquecimento, né? E que o mercado... A sociedade, o que rege o mercado, o consumo, a religião tem se aproveitado disso, infelizmente. Mas eu estou curioso para saber...
E em relação às palavras, a persuasão... Né?
Exatamente, discurso. Né? Eu vejo assim, né? A gente tem vários discursos e recortes na internet de motivação, de palavras motivacionais... Para dizer, entregue tudo ao Senhor, se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada na sua vida e tal, né? Mas eu estou curioso para saber que tipo de perguntas você fez hoje.
Porque no roteiro ou na enquete?
Na enquete. Não. Eu quero saber que tipo de pergunta você fez hoje. Né? Porque eu até pensei assim, eu tenho tanta sugestão de pergunta para fazer.
Não, mas por favor, me mande essas sugestões.
Eu quero saber o que você perguntou.
Não,
vamos
eu
ver.
Acho que eu fui boazinha na enquete.
Foi
muito boazinha.
Sério?
Eu perguntei para os nossos ouvintes se eles já experimentaram o poder de uma bênção dita por alguém e que mudou o dia.
Foi
boazinha.
Foi
fácil
você
responder.
Não, você usou sabiamente suas palavras.
Obrigada.
Foi palavras sábias. Eu já ia perguntar assim, alguma vez você machucou alguém com as suas palavras? Para ver se... Né?
Se iam ser sinceros na resposta. Olha,
Pediu perdão?
Pedir perdão nem sempre é fácil, né? 91% dos nossos ouvintes responderam que sim, já receberam, né? Já experimentaram
a bênção de uma palavra.
De uma palavra que o dia mudou. Então, 91% disseram que sim e 9% disseram que não. Ainda.
Por enquanto.
É, sempre vou encontrar pessoas boas no caminho.
Que não encontraram? 9% disse que
não experimentaram ainda.
Não experimentaram.
Numa bênção, né, dita por alguém.
Então...
Abençoe.
Que o nosso programa seja uma bênção para você. Que as palavras que a gente disser aqui sejam boas para você nesse final de dia.
Isso. E que na próxima enquete você já tenha
exatamente.
Seu relato.
Exatamente.
E quem está aqui com a gente, estreando no programa de hoje, ele que é doutor em cultura e língua, Lucas Nascimento, seja muito bem-vindo. Eu já estou com o livro dele lá em casa, ainda não comecei, mas ele já está lá na minha estante e não vai ficar parado por lá. Escreveu o livro O Veneno da Língua, é isso, não é? Seja bem-vindo, Lucas.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Veríssimo.
Boa tarde, Lucas.
Boa tarde também ao pastor Gilmar. É um prazer podermos conversar sobre um assunto tão importante, tão urgente e um assunto que é fundamental para compreender muita coisa na Bíblia Sagrada e naquilo que nós compartilhamos como a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém.
Bênção pura.
Ah, o título do livro é sugestivo.
Exatamente.
Viu, Lucas? O título é intrigante, viu?
Pensa na enquete com o tom do título.
Exatamente.
Pensa que eu sei. Boa.
Lucas, sobre as palavras, né? A gente começou aí com uma matéria que traz a força que as palavras que um pastor trouxe em cima da vida de um dos fiéis lá da igreja dele, a ponto de mudar o pensamento da pessoa e falar, não, eu realmente eu vou vender o que eu tenho, eu vou doar tudo, vou ficar sem nada. Enfim, as palavras de fato têm poder?
Olha, essa é uma questão que não é nova. Essa questão, ela está aí. Se a gente for mapear na história ocidental, desde mais de 2.400 anos, por que eu estou colocando isso? Porque a gente faz um mapeamento, né, historiográfico de como é que se discute esse poder das palavras. Se a gente for fazer pela tradição grega, isso já está para mais de 2.400 anos. Na Bíblia, a gente tem isso para lá dessa datação. Mas o ponto é, a palavra tem poder? Depende. Depende do que é possível entender desse poder das palavras. No livro, inclusive, eu conto que eu estava ouvindo um podcast de um desses grandes pregadores que entram pela teologia um pouco mais coach, e ele estava em um podcast com um outro comunicador bastante também conhecido nesse meio, e ele dizia que estava escrevendo um livro, que eu acredito que já tenha sido publicado nessa ocasião, em que ele iria mostrar como era possível da Bíblia extrair os princípios para a felicidade plena, para as conquistas. E ele disse que um desses princípios é justamente o poder das palavras, saber usar o poder das palavras. Até aí tudo bem, né, no sentido de usar o poder das palavras. No entanto, eu já poderia imaginar que ele estaria trabalhando essa ideia de poder das palavras justamente na perspectiva de que esse poder seria como se fosse uma mágica. Essa mágica no sentido de você fala determinadas palavras e essa determinada palavra, ou esse conjunto de palavras, tem um poder intrínseco de gerar uma reação no mundo meio que místico, a ponto de mover a realidade das pessoas. Então, essa perspectiva mais de uma visão de confissão mais positiva, poderia dizer assim, de que as palavras elas têm um poder em si mesmas, isso é um equívoco. As palavras não têm um poder em si mesmas. As palavras elas têm um poder por um conjunto de elementos, e esses elementos vão desde o contexto em que é dito, a história daquela palavra na relação com as pessoas na qual ela está sendo empregada, a gente chama de entonação valorativa que quem emprega está dando ali o tom, né, daquela palavra. Então, tem vários elementos que são uma espécie de conjunto de elementos da enunciação. Ou seja, esses conjuntos de elementos envolvem quem diz a quem, né, onde se diz.
Sim. Como se diz, né? Como está dizendo, o tom que está dizendo. Né? Eu acho que é isso que você está construindo, né, Lucas? Que são esses elementos do todo, não somente da palavra dita por si só, né?
Exatamente, porque a palavra por si só, ela é um tanto que um pouco mais neutra. A gente poderia dizer, quem vai dar esse tom e esse sentido da palavra é justamente na relação. Para isso, por exemplo, a gente pode entender duas coisas, diferenciar duas coisas. A palavra, ela tem um significado básico. Se eu falo a palavra amor, amor tem um significado que se eu falo aqui amor, de modo geral, todo mundo mais ou menos compreende do que é que eu estou falando. No entanto, as palavras elas não funcionam simplesmente com base em seu significado. Elas funcionam, sobretudo, com base em seu sentido. E o sentido é justamente quando alguém emprega essa palavra num determinado contexto, com uma determinada intenção, com um tom, a forma como se fala, a história, a memória daquela palavra para aquele grupo social. Então, depende desse conjunto de elementos. E aí é que está justamente a questão, porque eu posso dizer uma palavra a você e essa palavra para você não faz nenhum grande sentido, né, significativo. Mas a mesma palavra pode fazer um sentido muito forte na vida do outro, dada a experiência do outro, dada a formação dessa outra pessoa. Então, se as palavras têm esse poder intrínseco, não necessariamente, mas por que é que as palavras elas podem ter poder de ferir outras pessoas, ou mesmo poder sugestivo, né? Essa coisa da sugestão, que tem estudos inclusive na psicanálise, até na psicologia e na argumentação retórica também, que faz com que as pessoas tenham um estado de espírito outro diante de uma comunicação que coloca muito bem as palavras em seu devido lugar. Então, é dentro desse conjunto de complexidade, mas o que é que as pessoas muitas vezes fazem? Elas simplificam as questões mais complexas que dizem respeito às palavras, justamente por conta, talvez, de uma visão limitada mesmo, ou às vezes por má fé.
E aí eu estava só buscando aqui, você estava falando, eu estava pensando num texto bíblico, que é o texto de Provérbios, capítulo 25 e o verso 11, só para colocar um dos elementos aí, né, que é como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, que é um dos elementos. Esse é o tempo adequado para se dizer, e aí tem os outros elementos que você citou, né, que vai ser o contexto que eu estou, né, falando, o tom que eu estou falando, né, o objetivo dessa fala. E foi muito legal a sua colocação, porque eu fiquei pensando aqui que às vezes a gente... Você colocou os dois aspectos finais, né? Alguns podem fazer por má fé esse uso, e outros podem fazer sem percepção nenhuma, né? Assim, com falta de noção, acho que você quis dizer, né, Lucas?
Exatamente. Né? Ignorância, poderia dizer assim,
Eu, por exemplo, posso preparar uma mensagem da melhor maneira possível, melhor pregação, mas eu posso estar equivocado em relação ao público que eu tenho ali o foco. Então, a palavra por si só, se ela não for bem utilizada, pensando nesses elementos, né?
Exatamente.
Ela vai ser vazia, né? Vai ser vazio.
Quer ver uma coisa? Como isso é tão interessante? Nesse texto que o pastor traz, é bem curioso porque a palavra, isso é a palavra em seu devido tempo.
Uhum.
Significa que ela fora de tempo, ela pode ser inadequada, ela pode ser algo até danoso.
Uhum.
Quer ver uma coisa? Quando Jesus, ele utiliza, né, lá no Sermão do Monte, o conselho, o ensino para os seus discípulos, de que não se deve dar pérolas aos porcos, jogar pérolas aos porcos. Ali, uma interpretação que eu acho razoável é justamente os discípulos tinham muitas pérolas do evangelho para compartilhar. Mas quando os ouvintes não estão aptos para ouvir, que não estão sedentos e querendo ouvir aquilo, e você lança então a sua mensagem, eles vão voltar contra você para lhe comer. Né, para lhe ferir, porque na verdade ele está com fome de outra coisa, não aquilo se torna como pérolas, por mais preciosas que sejam, não são comestíveis. E o animal então, né, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive experiência assim, porque na minha tenra infância, juventude ali, eu lidei, meu avô, ele era um açougueiro em um distrito de uma cidade que matava boi, mas também um lugar onde a gente foi morar, o pessoal naquela época matava porco mesmo, para poder abatir o porco, para poder vender, e tinha esse então muito chiqueiro. E se os porcos estivessem, a depender da raça, estivessem com muita fome, e se você vacilasse, ele poderia lhe morder, né? Porque era fome, faminto. Então, veja, não basta você ter a melhor mensagem possível, não basta você ter a verdade que você acredita ser a verdade do evangelho ou alguma outra coisa na sua vida, e você vai querer falar fora de tempo, de maneira inadequada, sem olhar o contexto, o ambiente, aquilo que você dá ao outro, o outro não vai receber bem, e ele pode, inclusive, voltar e até lhe ferir. Então, se a gente expande isso para toda a nossa comunicação como cristão, mas para a comunicação em geral, os princípios, eles estão lá. É justamente nós precisamos de adequação de tempo, de espaço, dos valores que estão circulando ali, para que a nossa mensagem ela faça o efeito que nós minimamente...
Alcance o efeito desejado, né?
E isso é tão perceptível em inúmeros exemplos da Bíblia, inúmeros, né? Você estava falando, fiquei lembrando aqui de quando Jesus tentava explicar qual era a sua missão, que ele iria morrer, e os discípulos não conseguiam assimilar esta possibilidade por uma falta de percepção de qual era a verdadeira razão pela qual o Messias estava vindo. Então eles tinham um bloqueio mental, ainda que Jesus tentasse explicar, e Jesus faz isso repetidamente, né? Mas eles tinham um bloqueio mental a partir de uma perspectiva equivocada. Isso é tão interessante quando a gente pensa, quando a gente compartilha verdades da palavra, né? É tão interessante que isso pode ser muito claro para uma pessoa. Sim. E para outra pode ser uma coisa totalmente ofensiva, né? Pode ser assim, não, você não, né? Isso depende também da minha perspectiva, né? Da forma como eu estou olhando esse contexto.
Exatamente, porque aí a pessoa pode dizer assim, ah, mas o problema é dele. O problema é dele que não sabe o momento de ouvir, ou seja, que não está preparado. Não necessariamente. Se você é um comunicador, o problema também é seu.
Sim.
Jesus não está se dirigindo para dizer assim, olha, os porcos que são problemáticos. Ele não, ele está dizendo, olha, vocês que não devem fazer isso. Então, esse princípio é muito importante. Se a gente pega, né, os provérbios de Salomão, estão repletos, é quase que um tratado sobre esse poder, esse cuidado com a comunicação, né? Quando ele fala da língua, das palavras, está falando da comunicação. Então, essa comunicação, ela pode ferir, ela pode matar o outro, mas ela pode edificar, ela pode gerar vida. E ele vai falar quantas vezes que o tolo morre, né? Em outras palavras, está dizendo o tolo morre pela boca, né? As pessoas que falam a qualquer momento, falam a todo tempo, falam sobre tudo, sem saber direito do que fala, e quer simplesmente, em nome da verdade, falar, e acabam não compreendendo a ciência, né, a sabedoria ali, da qual Tiago, lá no capítulo 3, fala, dessa sabedoria que vem do alto. E isso é interessante porque, se a gente pega, né, na Bíblia, isso, quando a gente vislumbra esse olhar, a gente vê quantos textos bíblicos falam dessa sabedoria com a palavra. Os gregos também falavam muito disso. Existia uma palavra que nós usamos para traduzir no grego como o tempo de Deus, e ela é pluri, né, significativa, é polissêmica, tem vários sentidos, mas um dos sentidos que os gregos utilizavam, especialmente Aristóteles ali na retórica, é o kairos. Kairos é justamente, no âmbito da comunicação grega, é o tempo adequado. É o tempo adequado para você dizer e para você se silenciar. Então, existe um tempo para você dizer, existe um tempo para você se silenciar, assim como o provérbio de Salomão, né? Que há tempo para tudo debaixo, né, do sol. Então, veja, isso é um princípio fundamental para que a gente fale das verdades da fé no nosso meio, para os nossos irmãos, mas especialmente para as pessoas que estão fora, né, desse círculo cristão de comunicação e de compreensão da palavra do Eterno.
E agora isso também se aplica, né, Lucas, a qualquer processo de comunicação, esse tempo adequado. Então pensemos, né, numa conversa com o cônjuge. Ah, nós precisamos conversar sobre determinado assunto. Uhum. Ou uma conversa com o filho. Aí eu vou analisar os elementos, né? A idade que ele tem, qual é o processo de compreensão dele, né? Com o meu filho, quando era criança, era uma maneira. Com o meu filho, quando é adolescente, é outra maneira. O meu filho, quando é jovem, é outra maneira, né? Então, todos os elementos devem ser considerados. Você está lembrando quando você conversava com os meninos quando era pequenininho?
Sim, estou também. É. Mas estou lembrando que a gente pode coordenar essa questão aí.
O né? tempo foi
porque
embora
há tempo, o professor citou bem lá, que há tempo para falar e tempo para se calar no texto, né? E o intervalo a gente fica calado, depois a gente volta a falar. E nós vamos justamente ampliar essa questão, Larissa, né? Da comunicação aí. Porque...
Eu quero dizer que você foi muito habilidoso nas palavras para dizer que eu tinha que parar.
Você achou? Nós todos temos.
Sabedoria, sabedoria. Perfeito. Peça que o Senhor dá, Ele pede.
Perfeito,
todo dia.
Perfeito. E Larissa está lembrando ali que já o nosso tempo de se calar um pouquinho só, mas a gente vai voltar a falar depois.
Parou, Larissa? Vamos
ampliar, né, esse leque.
Tem intervalo, tem, né, pastor? Dar,
o professor citou ali, né, a comunicação mais ampla, né? Saindo do âmbito ali da religião, abrindo um pouquinho o leque. Nós vamos ampliar daqui
a
pouquinho.
Eu vou tomar água. Então.
Depois do intervalo, Lari. Pode ser?
Pode ser, Mary.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos, Veri, com Além dos Estamos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o poder das palavras.
Verdade.
Como podemos abençoar, amaldiçoar, a depender do jeito que a gente fala, quando a gente fala, com o tom que a gente fala também. E por falar em palavras...
E fala,
qual que é o presente de hoje, Veri?
Se você disser fala aqui no WhatsApp, se você digitar, né? Se você escrever fala... no WhatsApp, você vai receber um link e vai conhecer o nosso estudo, O Deus que Fala. Totalmente, 100% em áudio, pastor Gilmar Batistotti. Que virtude, que bênção. Inclusivo.
Exatamente, com a dramatização. Perfeito. Da história. Lá você vai ver vozes de Veríssimo, vozes de Larissa, né? Uhum. Então, a dramatização e depois aquela voz... maviosa do pastor Nemuel Stina. Isso. Explicando o texto bíblico. Foi orador da Voz da Profecia, apresenta o programa Lições da Bíblia aqui na Novo Tempo. Então, vale a pena, O Deus que Fala.
E olha, para dizer a você que funciona mesmo, o pessoal já tá, nem falei, Larissa nem falou o WhatsApp ainda qual é.
Já estão mandando.
O pessoal já tá digitando fala aqui. Alguém até errou, colocou falar. Funcionou também.
É o primeiro estudo bíblico que nós temos através da Esperança em áudio.
Áudio. 100%, totalmente áudio. Então, manda aí. Fala. Larissa, qual é o WhatsApp para facilitar para o pessoal?
Fala.
Falo. 012981510081. 012981510081. Esse, assim como todos os nossos outros estudos bíblicos aqui que a Rede Novo Tempo oferece, também é de graça. Então, só pedir e que você vai receber aí, você vai receber através da Esperança. 012981510081.
Manda fala aqui, ó. A nossa amiga a Cristina já agradeceu aqui, que já recebeu o link. Recebeu o link, já pode acessar e estudar.
Exatamente, é isso mesmo, velho. O bom desse estudo bíblico é que você não precisa esperar o correio entregar, né?
Isso.
Esse daí é imediato.
Entrega imediato.
Eu quero começar com um texto pro Lucas. Claro. Lucas, um outro texto que com certeza você lembra, que é Colossenses capítulo 4, verso 6, que eu gosto muito. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O elemento do tempero, né?
Isso, essa parte ficou na minha cabeça. É. A palavra temperada com sal.
É demais, né? É demais a sabedoria divina. Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, né? Os cristãos na cidade de Colossos. E um dos grandes desafios que Paulo teve no seu ministério era resolver problema de relacionamento. A maior parte das suas cartas resolve problema doutrinário, falsas doutrinas, uhum, e problemas de relacionamento. Então aqui está uma excelente sugestão se você precisa ter uma conversa, né, com alguém. Tempere, tempere.
Tempere.
Exatamente. Esse é um ponto assim, muito interessante, porque boa parte dos nossos conflitos no dia a dia são gerados justo pela comunicação. Quando nós falamos, né, dessa relação entre comunicação e comportamento, boa parte desses problemas interpessoais que temos diz respeito à forma como nós nos comunicamos. Mas nós temos um equívoco na interpretação de que a comunicação é simplesmente um ato de transmitir informações. Uhum. Isso é um equívoco completo. A linguagem, ela não é apenas um instrumento de comunicação. A linguagem é justamente o meio e onde nós nos relacionamos com o outro. Então, a linguagem é uma espécie de um lugar, a linguagem é por meio da qual que nós nos constituímos na relação com o outro, a nossa identidade, quem somos, o que o outro é, que nós nos aproximamos ou nos distanciamos das pessoas, é justamente por meio da linguagem que se manifesta pela comunicação. Então, isso diz respeito ao fato de que, na Bíblia, inclusive, esse é um elemento muito forte, mas a própria, os estudos do âmbito da linguística, da pragmática, da análise do discurso, da qual eu faço parte, vão nos mostrar que falar é agir. Falar não é simples e tão somente, uhum, um ato de expressar algo que está na minha cabeça. Uhum. A fala é uma ação no mundo. De modo que, se você olha para os textos bíblicos, veja que Deus cria o mundo por meio da sua palavra. Uhum. Então, a palavra é uma ação de Deus no mundo. E essa ação, ela é tão potente, tão forte, que ela se encarnou, né? Uhum. Ela se encarnou. Uhum. Então, você tem a palavra viva encarnada. Uhum. Então, a perspectiva, inclusive, que eu trabalho no Veneno da Língua, no livro Veneno da Língua, é justamente do Cristo, que é essa palavra viva encarnada. Jesus não é simplesmente a palavra abstrata, né, que está apenas no mundo das ideias, que é abstração, mas é aquele que se encarna e vem para a realidade. Se vem para a realidade, ele vem para o espaço-tempo. Então, é uma palavra contextualizada, é uma palavra sensível à dor do outro.
E a vida revela isso, né, Lucas? Aí entra esse conceito que a gente... O que ele falava era o que ele era, né?
Exato.
E aí se aplicaria para a gente, né? O que a gente fala deveria ser o que a gente é verdadeiramente, né? Pensando em testemunho. Só lembrei disso, Lucas. Pode ir.
Perfeitamente, porque ele não apenas falava, mas a vida dele, de Jesus, se você olha, né? A gente vai ler ali Jesus como personagem, né, ali do Evangelho, você vê que ele age por meio de palavras. E você tem essas palavras que são também ação. Uhum. Então, ele diz, levanta, né, e anda, ele vai e saia, né, para Lázaro, como a gente vê nessa redundância, saia para fora. Uhum. Então, uhum, a palavra dele é uma palavra que é ação. Assim como o pastor, né, que ele diz assim, neste momento eu vos declaro marido e mulher, e muda uma realidade jurídica, social. Então, a palavra, ela é performativa, no sentido de ela muda a realidade. E, portanto, quando a gente pensa, ora, quando um pai diz a um filho determinadas coisas, ou uma mãe, e a depender da maneira como diz, aquilo ali não são só palavras, é ação, é como faca que fura, que fere, né, como espada. E isso a gente precisa ter essa consciência, porque nas relações que nós temos, nós precisamos ter conversas difíceis, né? Nós precisamos ter comunicações, que eu chamo de comunicações cruciais. Isso, por exemplo, que hoje eu trago, né, no livro Veneno da Língua, aqui, obviamente, eu trago alguns casos que causaram, nos termos mais evangelicais, escândalos pela forma como foram ditas, embora apoiados por alguns, né, e rechaçado por outros, mas é justamente esse elemento, quando eu trago para o âmbito religioso, mas que também na vida comum das pessoas, elas estão manifestando isso, né, essa falta de sabedoria no uso das palavras.
Basicamente, então, não pode haver a incoerência dentro daquilo que se fala e daquilo que se vive, daquilo que eu estou manifestando, né? E eu devo considerar aquele princípio de comunicação, que com certeza você já viu muitas vezes, né? Que é o emissor, que é a mensagem e que é o receptor, né? Todos esses fazem, né? São o conjunto daquilo que está sendo construído, né? E eu devo considerar, né, eu que estou transmitindo, no caso nós aqui, a mensagem que a gente está tentando passar e quem está recebendo esta mensagem, né?
Esses são os chamados elementos, né, de comunicação, uns clássicos elementos de comunicação proposto por um linguista chamado Jacobson, né? Então, na perspectiva dele, você tem o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, no nosso caso aqui o canal é o próprio rádio, né, ou internet, você tem um referente que é do que se fala, então nós estamos falando sobre o poder das palavras, né, e todo esse sistema. Agora, o curioso é que essa perspectiva, né, dos elementos da comunicação, ela tem uma visão, um tanto que da teoria da informação, da décadas aí de 60, 70, 80, em que justamente o modelo padrão que se tinha era o rádio e a TV, em que você tinha um emissor e do outro lado um receptor. A função do emissor é justamente transmitir a mensagem, e do receptor é de decodificar essa mensagem dentro de um código, no caso aqui a língua portuguesa, mas poderia ser Libras, inglês, espanhol. Só que quando hoje nós trabalhamos uma visão, né, de linguagem nessa perspectiva mais atualizada da ciência da linguagem, ou das ciências da linguagem, nós falamos, olha, não é simplesmente um emissor que apenas ele fala. O emissor, ao mesmo tempo que ele fala, ele também ouve, né? O receptor que está recebendo, ele também está ali respondendo, concordando, discordando, mas às vezes ele pega a palavra, rouba o turno, fala. Então, é ainda mais complexo.
Há uma interação, seria essa ideia.
Exatamente.
Há uma interação, e essa interação se dá no olhar, essa interação se dá na resposta que está acontecendo, né?
Perfeitamente. Então, a gente chama, inclusive, essa perspectiva de interação verbal. É uma perspectiva da interação verbal, uma interação dialógica, em que nós tomamos várias posições em um diálogo, às vezes, de 30 segundinhos. E isso influencia a maneira do diálogo. E aí é o que eu digo, o problema, às vezes, não é simplesmente o ruído, porque nesse modelo anterior, qual era o problema que poderia haver nesse sistema, né, de elementos de comunicação bem fixos, assim? Era que a comunicação poderia causar ruído. Mas o nosso problema não é simplesmente um problema só de ruído, portanto, de você ter que ser racional, bem racional ali, bem adequadamente comunicar, fazer a comunicação. Mas os problemas, eles são muito mais amplos, né, que fazem, interferem na comunicação. Eu posso chegar aqui e para você dizer assim, né, olá, boa tarde, né, boa tarde, é um prazer estar aqui nesse programa. Mas eu posso dizer assim, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu posso chegar e dizer, boa tarde, é um prazer. Cada uma dessas formas e entonações vão acionar um sentimento, emoções, e vão traduzir ou não certos sentimentos que, a depender de quem ouve, pode dizer assim, esse cara tá dizendo boa tarde aí, mas na verdade esse cara não tá nada com uma tarde boa, tá? A tarde tá horrível, olha como é que ele diz. E isso causa um incômodo. Então, já causa, não é simplesmente uma questão de ruído porque ele não entendeu, mas na verdade ele não foi muito ali, não foi muito agradável, ele, não gosto muito dessa pessoa, do jeito que ela fala, ou coisa do tipo, e isso atrapalha, inclusive, na relação e, portanto, no nível mais profundo da própria compreensão. O Aristóteles, ele dizia o seguinte, né, ele diz, né, porque a gente diz que o que ele diz ainda é válido, então vamos tratar no presente, que nós julgamos, né, nós interpretamos, vou traduzir assim, as palavras e as atitudes do outro à medida que nós sentimos amor ou ódio, alegria ou tristeza. Então, às vezes, uma pessoa que você tem uma antipatia a essa pessoa, ainda mais numa época polarizada como a nossa, ela pode dizer o que for. A outra pessoa, ela não. Olha, por ter uma antipatia, ela não concorda.
Se fechou. Se fecha exatamente. Totalmente a mensagem.
Porque é uma questão emocional, é uma questão relacional, né? Não é porque ele não poderia compreender e decodificar, mas a própria interpretação depende de um conjunto outro de particularidades de recepção daquilo que é dito.
E isso também não tira de mim... que vou resgatar o que você falou lá, né, no início. Não tira de mim a responsabilidade que eu tenho dessa transmissão. De dizer assim, se quiser ouvir, ouça. Né? Porque o indivíduo está com preconceito e tal. Se quiser ouvir, ouça. Não, eu tenho que procurar mesmo assim que essa interação seja da melhor maneira possível.
Até porque Larissa colocou uma questão importante aqui, que é uma questão congregacional, por exemplo, né? Se quiser ouvir, ouça. Você está falando para, né, receptores, né? Não mais um e tal.
Onde há uma interação, né? Então há uma interação, a forma como cada um reage, eu estou também transmitindo.
Então, eu posso dizer que a forma como eu falo daquilo que eu acredito pode, assim como o doutor falou aqui, né, que uma pessoa pode se fechar para aquela mensagem. Isso também a gente vê, principalmente, já que somos uma rádio cristã, vamos falar desse sentido. A maneira que eu falo pode causar esse bloqueio em uma pessoa em relação a como ela vai enxergar Jesus também?
Absolutamente. A forma como você fala pode, de fato, levar as pessoas a se distanciarem de Jesus, né? Então, a maneira como o evangelho é comunicado diz muito de como as pessoas também percebem esse evangelho. E uma coisa que é importante é que a imagem que as pessoas muitas vezes fazem de Jesus, elas fazem mediada justamente pelos seus mensageiros. Porque são seus testemunhas, né? As suas testemunhas aqui na Terra. E muitas vezes a imagem mais próxima de Cristo que a pessoa pode ter, por vezes, é da ação de um cristão no mundo. E aí cabe a gente, como igreja brasileira, qual é a imagem que nós estamos transmitindo, poderia dizer assim, ou dando ao mundo de Cristo, uma vez que Cristo disse para que nós também sejamos luz, e essa luz é à medida que nós vamos nos tornando a sua imagem e semelhança. Mas de qual Cristo nós estamos nos tornando imagem e semelhança? Talvez, muitas vezes, nós não estamos nos tornando a imagem e semelhança de Cristo, mas muitas vezes nos tornamos imagem e semelhança, sei lá, da minha ideologia particular, ou da forma como eu vejo...
Ou do interesse que eu tenho sobre determinado assunto, que foi o caso da notícia que a Larissa abriu, foi o exemplo que você deu, né? Do podcast do pregador que tinha ali interesses, né, assim, para mostrar o poder transformador da palavra. Então, tem a ver também com os interesses que eu tenho, né, que vão determinar claramente.
O que é interessante? a gente pode perceber que a história da humanidade é uma história em que você tem um certo tipo ideal. Estou usando aqui uma palavra, uma expressão mais ou menos utilizada para traduzir o que o Max Weber, né, um sociólogo importante que estudou inclusive o cristianismo, que ele vai mostrar de que existem tipos ideais de seres humanos. E esses tipos ideais faz com que determinadas sociedades se amoldem àquela imagem daquele tipo de ser humano. Nós, enquanto cristãos, nós temos um tipo ideal, modelo, que é Jesus Cristo. Mas, a depender da época, dos momentos, esse tipo ideal vai se amoldando mais à ideologia daquele momento. Por exemplo, nós temos...
Que não deveria acontecer, né? Você só está mostrando que...
né? Que isso...
Por favor, pode ir. Nossa.
Porque não é o ponto de que não se deva ter traços, né, culturais ali na imagem que nós temos do próprio Luz. Não é isso. Uhum. Mas o problema é que, por exemplo, qual é o tipo ideal de ser humano de quem compartilha de uma visão, né, consumista do nosso tempo, de modo desenfreado, né, que vive uma teologia, por exemplo, da prosperidade, nessa vertente que nós vemos aí. Então, a imagem que as pessoas têm de Cristo é desse Deus do consumo, né? Desse Deus consumista e que quer satisfazer aqueles que fazem um sacrifício para obterem aquilo que o capitalismo diz que é o que vai o tornar feliz. Uhum. E ele traz, então, essa visão consumista. Aí você tem também aqueles que acham que tudo tem que passar pela questão política. Então você tem um Deus amoldado à ideologia política daquelas pessoas, daquela igreja. E assim, você tem também um Deus muito religioso, aquele Deus punitivo. Então as pessoas começam a se amoldar àquela imagem daquele Deus. E faz isso por onde? Por meio da comunicação. A comunicação é o meio como chega isso, seja isso nas palavras, mas as palavras que dão a forma de interpretar a realidade e que leva a certas práticas de vida, rituais e etc.
E isso sempre aconteceu ao longo da história. Nós vamos para o período da Idade Média, a gente tem, por exemplo, a gente tem as cruzadas, a gente tem as perseguições. Né? Então sempre se procurou. Interessante a forma como você colocou, né? A gente sempre tentou, né? O ser humano tentou moldar essa figura de aquele que é o nosso ideal, que é o Senhor Jesus Cristo, à minha maneira, e não eu me render a quem ele é. Hoje eu fiz até um estudo e lembrei do texto de São João 13:35: vocês serão conhecidos como meus discípulos por amarem. Né? Lembrando que o amor, dentro da cultura bíblica, está associado a comportamento, a como você vai tratar. E aí você estava falando, Lucas, estava lembrando da igreja primitiva, né? Eles eram chamados como aqueles que eram do caminho, porque Jesus era o caminho. Então eles refletiam, né, exatamente quem era Jesus no seu princípio, né, na sua essência. Talvez essa seja a melhor palavra aqui.
É, exatamente, porque se a gente pensa essa visão que nós temos sobre nos tornarmos a imagem, né, cada vez mais a imagem de Cristo, a semelhança, essa ideia de imagem, ela é o que nós na retórica chamamos de ethos, ou seja, a maneira como eu me construo, vou me construindo à luz do evangelho, à luz de qualquer outra perspectiva religiosa, ideológica. E essa construção, ela é a construção da minha imagem, mas não simples e tão somente como uma projeção das palavras, do discurso. Né? É tanto que a palavra ethos está na origem da palavra ética, né? Que diz respeito a essa forma como eu me comporto de acordo ou não com aquilo que é adequado a partir de uma visão, né, filosófica ou teológica. Então, tudo isso envolve comunicação. Né? No final das contas, tudo isso envolve linguagem, tudo isso envolve fala. E se nós pensarmos, pararmos assim para ver nós somos a religião da linguagem.
Uhum.
Porque nós somos a religião, nesse sentido, né, com muitas aspas, do Logos. Logos. Então, muitas vezes, nós não pensamos a profundidade dessa relação da linguagem com a constituição da nossa vida, das nossas crenças, do nosso comportamento.
Eu só queria citar um texto aqui. Sei que você vai levar para o final aqui, você vai fechar. Mas eu queria citar um texto para ligar aquilo que foi a forma como a Larissa apresentou a abertura do programa. O texto é Apocalipse, capítulo 22, verso 18, que é a conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia, João comunicou, né, o que o Senhor revelou, deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O nosso processo de comunicação tem que ser exatamente aquilo que está sendo apresentado na palavra. Exatamente. Eu não vou acrescentar nada e não vou tirar nada.
Doutor, muito obrigada. A gente agradece demais mesmo a sua participação. Espero que aceite novos convites também. E para os nossos ouvintes que gostaram do programa de hoje, querem aprender um pouco mais, acompanhar aí as redes sociais, o Dr. Lucas Nascimento aí, também ler o livro dele.
Doutor em Língua e Cultura.
Doutor em Língua e Cultura.
Fazer um programa sobre cultura aqui.
Com certeza. É só ir lá nas redes sociais dele, com Lucas Nascimento, @comLucasNascimento. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, doutor, foi um prazer, viu?
Muito obrigado, Larissa, obrigado ao Veríssimo e ao pastor Gilmar. É um prazer poder estar com vocês e estou à disposição de vocês.
Até a próxima vez.